Esse podcast é um oferecimento de Plant Power Superfoods, suplementos naturais baseados na ciência. Experimente Ultra Coffee para alta performance nos seus treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
O Gregário Cycling dessa semana fala sobre pré-treino, as melhores formas de ativar o seu corpo e a sua mente para uma melhor performance esportiva. Agora a conversa é com o Vitor Cavallari, da Sensorial Esportes. Ele explica como a ciência e a tecnologia trabalham para melhorar o desempenho do esportista treinando suas ativações cerebrais. Eles desenvolveram até um app que ajuda nesse processo. Confere aí. Vitor Cavallari, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Cara, eu que agradeço. Obrigado pelo convite.
Vitor, todo treino, toda experiência tem um ponto de partida, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre o pré-treino, sobre como chegar melhor, tanto em prova quanto principalmente na prática esportiva do dia a dia. Vocês com a Sensorial têm uma experiência ampla que eu queria que vocês apresentassem primeiro. Vocês aplicam a neurociência no desenvolvimento, né, na expansão da performance, vamos dizer assim. Conta um pouco mais sobre como é que é esse trabalho.
No cérebro e o movimento, eles têm tudo a ver, né? A gente se desenvolve, a gente desenvolve o cérebro através do movimento. Então, não existe melhor remédio para o cérebro que a atividade física, né? Então, a gente trouxe esse conhecimento de forma bastante aplicada. Então, hoje a gente atua tanto desenvolvendo isso com equipes, né, com treinadores, atletas, aplicando esse conhecimento e formando essas pessoas para aplicarem a visão das neurociências no esporte, como também desenvolvendo ferramenta para se trabalhar, principalmente para entender os perfis cognitivos, então avaliar a performance cognitiva e também treinar a capacidade cognitiva. Aí eu estou falando de atenção, de tomada de decisão, visão periférica, controle inibitório, enfim, vários elementos que podem compor aí a performance, são uma parte da performance esportiva, com certeza.
Agora, Vitor, para falar isso, vamos dizer, num português mais claro para os leigos aqui, basicamente, quando você fala de trazer neurociência aplicada ao esporte, o que seria um certo tipo de treinamento mental para os atletas? Como funcionaria esse tipo de trabalho?
Legal. A gente sempre parte de um primeiro mapeamento, né? A gente entender como é que é o perfil cognitivo, né, desse atleta. A gente fala muito da importância de, por exemplo, da concentração, do foco para o desempenho esportivo. Mas, em números, qual que é o seu nível de atenção? Muitas pessoas falam, a gente fala, o que você acha de capacidades cognitivas para o esporte, para a performance, o que você acha que é importante? Muitas pessoas têm a reação como uma palavra bem ali no imaginário, né? Pô, eu tenho que reagir rápido. Quanto que é o seu nível de reação? Qual que é a sua velocidade de reação? Você sabe essa informação?
Então, seria tipo pessoas... aquele piloto de Fórmula 1 ali, quando ele tem que responder num milésimo de segundo essa reação então, na curva ali para o carro na linha certa.
Tem uma atividade de pré-corrida que é aquela coisa com as luzes, né? De que as luzes piscam e ele tem que bater nas luzes. Seria esse tipo de exercício?
É uma forma de ativação, né? Então imagina um atleta, um ciclista de estrada, provas longas, ele tem um nível de atenção médio ou baixo, a gente já tem um ponto de partida bem interessante, porque a modalidade exige um grau de concentração, uma atenção sustentada muito grande. Então já é um lugar para um desenvolvimento mais óbvio ali, fruto do perfil e da necessidade da modalidade esportiva que ele pratica. Então esse é um primeiro passo. E depois a parte mesmo de intervenção, de aprimoramento dessas funções, aí a gente tem várias possibilidades de interação, vários métodos diferentes. Esse das luzes é um dos métodos para se estimular e se trabalhar tomadas de decisão, controle, reação. Com certeza é uma ferramenta que possibilita esse trabalho, mas não a única, né? A gente tem várias possibilidades de intervir nesse âmbito.
E esse diagnóstico, Vitor, ele permite evolução a partir dele? Você consegue melhorar essas funções neurais? Uma pessoa desatenta, ela consegue trabalhar isso para diminuir por exemplo, os acidentes de prova ou as vaciladas que um esportista dá em competição, desenvolvendo, aplicando essas técnicas?
Com certeza. Né? O nosso cérebro tem uma propriedade que é muito legal os ouvintes aí saberem, né? Porque é conteúdo, né? Já dando um pouco mais de base aí. O nosso cérebro tem uma propriedade que chama plasticidade cerebral, né? A gente não consegue observar isso, né? Porque ele está dentro da nossa cabeça, né? Mas quando a gente vai na academia lá, a gente começa a fazer uma rosca direta lá, o exercício para o bíceps, o que a gente vai percebendo? Que ao passar do tempo a musculatura fica mais rígida, eu começo meu braço a ficar mais forte, a crescer, e tudo isso eu estou vendo ali. Antes eu pegava 8 quilos, agora eu pego 12, né? E no cérebro, como é que esse exercício também, como que ele afeta o nosso cérebro? E, de fato, é muito interessante, porque as nossas experiências, treinos, toda uma estimulação que a gente faz, né, do nosso cérebro, ele também faz com que o nosso cérebro anatomicamente se molde. Então, algumas conexões ficam mais calibrosas, né, as redes neurais, os neurônios, a circuitaria toda que comanda o nosso cérebro, ela começa a ficar mais eficiente. Então, vocês imaginam o que um neurônio faz? O neurônio comunica o ponto A com o ponto B, né? E essa comunicação, ela tem um caminho a percorrer e ela ocorre numa determinada velocidade. Eu posso ter uma eficiência motora, uma eficiência de algum tipo de aprendizagem que eu tenho, que esse caminho é uma estrada alemã de 5 faixas, sem ninguém na minha frente e eu com uma McLaren na mão.
Autobahn liberada.
Autobahn liberada. Ou eu posso ter a Marginal Pinheiros, Tietê, às 6 da tarde e não de moto. E eu com um caminhão, né? Então, como que eu posso ir treinando essas capacidades para eu transformar uma Marginal Pinheiros numa Autobahn, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente consegue criar novos mecanismos, novas conexões, aprimorar redes neurais que vão produzir certo tipo de comportamento, certo tipo de desempenho. É uma capacidade incrível, mas que tem seus limites e que pode também ser treinada. Então, a gente pode ter, às vezes, um perfil de um atleta que a cognição, esse perfil cognitivo, pode ser uma âncora de performance. E aí, conhecendo mais e trabalhando mais esses aspectos, ele pode evoluir, claro, o seu desempenho.
Vitor, um atleta amador ou profissional, entre abrir os olhos e começar o treino, a primeira batalha é psicológica de sair da cama, ainda mais se tiver frio. A segunda batalha é da nutrição, de fazer corretamente os suplementos ou a alimentação do café da manhã. A terceira, talvez, fazer algum tipo de aquecimento muscular, a polêmica se alonga ou não alonga. Uhum. E nesse contexto, o que a ciência ensina e a sua experiência sobre o aspecto neurológico, neuromuscular?
Legal, isso é uma coisa interessante, né? Hoje o que a gente vê de práticas de aquecimento, aí eu não vou entrar no alongamento ou não, mas o que a gente pensa hoje, quando o pessoal fala, vou fazer um aquecimento antes do meu treino, muitas vezes, ou para a maioria das pessoas, a primeira coisa que vai vir na cabeça vai ser um aquecimento físico. Eu vou preparar meu corpo para, de alguma forma, receber a carga de treino que eu vou ter, né? E a gente muitas vezes esquece do aquecimento psicológico, mental, que é também preparar o meu cérebro e toda uma estrutura psíquica para as demandas que eu vou ter dentro desse treinamento. E o ponto de partida para isso, e é o ponto de partida que ajuda a levantar da cama, é saber também o que eu vou esperar desse treino, né? Para eu começar a ter um foco da minha atenção, um foco da minha motivação para dentro do processo. Porque é isso, né? O treino, ele é a oportunidade de você executar processos, e a execução desses processos vai te oferecer determinado tipo de desempenho. E o resultado vai estar lá em algum momento, né? Mas a questão é o foco dentro desse processo. Então, se conectar com o processo é o ponto de partida, independente do mecanismo que você utiliza para se ativar, né? E aí a gente pode discutir os mecanismos daqui a pouco.
Que tal uma cerveja Gregário depois deste podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua!
Agora, Vitor, tem uma zona de sobreposição entre psicologia esportiva e neurociência. Ou são as duas coisas são a mesma coisa, sob pontos de vista diferentes?
Normalmente a gente traz neurociências no plural, né? Porque, de fato, a psicologia está dentro disso. Então, tudo que a gente desenvolve em termos de ferramenta e também pensando em termos de intervenção, né? E como que a gente conduz uma intervenção com um atleta, com certeza todo o conhecimento da psicologia ele é levado em consideração. Eu sou psicólogo do esporte, minha especialidade é essa, né? Eu sou psicólogo do esporte, especialista em psicologia do esporte, mestre e doutor em psicobiologia, que fui estudar estados emocionais pré-competitivos, né, de atletas. Então, eu estudava a relação de como que os estados de ânimo ali, né? Então, como é que está a sua níveis de fadiga, de calma, de esperança, de expectativa, necessidade, que são alguns componentes subjetivos desses estados de humor, afetam o comportamento de atleta. Então, de fato, essas questões são extremamente relevantes aí para serem consideradas.
Ô, Vitor, de uma forma não desrespeitosa, mas isso me lembra a vontade que eu tinha de ir no banheiro toda vez que eu ia competir, na hora que eu chegava na linha de largada.
Esse é um sintoma, né, de uma ansiedade ali, né, pré-performance, pré... E assim, é interessante como que às vezes isso vira tão habitual que no final das contas, mesmo no dia que você não está tão com uma vontade, você vai no banheiro. Você fica lá, não acontece nada, mas você está ali, porque isso já virou algo que te regula de alguma forma, né? Então, às vezes é uma válvula até de escape mesmo, deixa eu tirar minha ansiedade aqui, né, de alguma forma ali.
Você falou dos mecanismos que a gente pode usar para lidar melhor com isso. Existem exemplos que podem ser comuns e que podem ser utilizados pelo nosso ouvinte e por todos que praticam esporte para melhorar essa ativação pré-atividade?
A gente tem tanto práticas, que são práticas de mais reguladoras, né? Então, em termos de visualização, né? De mentalização, então pensar ali um pouco do passo a passo do que vai ser a rotina de treino, mentalizar isso daí, né? Ter toda uma preparação, né, prévia para aquilo que a pessoa pode lidar, né? Então, às vezes, 2-3 minutos de um exercício, né, de mentalização do que vai ser o vir a ser do treinamento, pode facilitar esse processo de regulação. Dentro de alguém, por exemplo, que tem um perfil mais ansioso ou que tem um perfil mais impulsivo ali dentro dessas situações, né? Então, isso, as práticas mindfulness, por exemplo, são práticas que hoje tem um valor e conseguem colocar você tanto num sentido de regulação, meio que para você diminuir um certo nível de ativação, ou também você elevar um certo nível de ativação. Pensando em modelos de ativação, acho que pode ser um parênteses importante aqui antes de falar de outras técnicas. A gente tem alguns modelos dentro da literatura que mostram a relação de ativação e performance. E não só ativação a pré de você fazer, mas a ativação que te acompanha durante o treino e durante a competição. Porque a ativação, ela é um estado, né? Ela é um estado fisiológico, mental, que flutua. Que você vai ter eventos durante seu treino, sua competição, que podem mexer com ativação. Então, imagina lá uma hora de determinada prova que alguém escapa num trecho que você não estava esperando, né? E aí a primeira coisa que vem na tua cabeça é: vixe, eu não vou dar conta. O que que esse pensamento traz no seu nível de ativação? Ele diminui tua ativação porque ele te frustra, ele aumenta a tua ativação porque te traz uma raiva daquela situação, e qual que é o impacto comportamental? Qual que é o impacto na sua performance? Você faz mais força, você faz menos força, você consegue manter seu ritmo, né? Quais são as implicações disso? Então, esse nível de ativação, ele é um nível que vai flutuar ao longo do seu treino e ao longo da sua competição. E alguns modelos da literatura trazem algumas relações, de fato, dentro desse contínuo de performance e ativação. Tem um primeiro modelo que é um modelo do U invertido. Então, pensa num U de ponta cabeça, assim, num gráfico, né? Que no eixo Y tem a performance e no eixo X você tem a ativação. Então, o que acontece nessa curva, né? Conforme você vai aumentando sua ativação, sua performance também vai aumentando. Mas chega em determinado ponto que o aumento da ativação implica numa queda de performance. e não numa continuidade de progressão dessa performance, né? Então, esse é o modelo que traz que a gente vai construindo, às vezes, um estado de ativação, que a gente vai podendo flutuar ali, mas que se eu ativo demais, eu posso ter prejuízo dentro da minha performance.
Seria o típico, desculpe, seria o típico só para trazer assim, aquele cara que você fala, pô, bichão, acorda aí, né? Você está dormindo antes do treino e claro que você não está. E o outro é aquele cara que antes da prova está tão nervoso, tremendo, que esquece o capacete, esquece de comer, esquece de ter dois extremos, né?
E aí tem um outro modelo, que é o modelo da Isoff, que é o modelo de um teórico russo, né, o Hanin, que ele fala que são as zonas de individuais de ótima performance. Que ele fala, não tem uma curva que explica todo mundo ali. Eu tenho os tipos de atletas que vão render em diferentes níveis de ativação. Então, às vezes, eu vou ter aquele atleta que vai render bem pouco ativado ou atletas que precisam de um alto grau de ativação para se manter dentro de uma performance. E isso pode, né, os ingredientes que vão compor isso daí pode ser, lógico, vão ser individuais ali. Mas aí uma questão que acho que é interessante também é distinguir o cara que é mais centrado, mais calmo, e o cara que é o pilhado. Porque os dois podem estar com um grau de ativação muito bom para o seu próprio desempenho. Eu não preciso estar pilhado para estar ativado. Eu posso estar ativado mesmo não estando pilhadão. Mas às vezes eu tenho o cara só vai estar ativado se ele estiver pilhado mesmo.
Por exemplo, uma estratégia que eu ouvi e pratico é uma estratégia de você fazer 3 intervalos de 1 minuto a 120, 130 RPM e depois 1 minuto a 60 RPM. E o que me foi explicado é de que isso tem uma ativação sanguínea, mas também uma ativação neurológica, de que você ajuda a acordar o sistema neurológico para que ele gere impulsos mais frequentes e esteja aquecido neurologicamente. Faz sentido?
De fato, existe sim uma retroalimentação do nosso sistema cardiorrespiratório e nosso sistema nervoso. A gente manda mais sangue. A gente manda mais oxigênio para o cérebro. O cérebro gosta disso. Ele quer receber, né, energia, né, para conseguir funcionar bem. Né? Então, de fato, tem sim base e é uma estratégia extremamente positiva para você aumentar seu estado de alerta, aumentar seu estado de atenção ali antes de uma situação qualquer.
Meu foco e atenção estão saindo da tangente a 300 por hora, então vai a pergunta. Existe inteligência no estômago, como os americanos dizem, o gut feeling, instinto?
O ser humano ele tem uma diferença de outros animais, que isso é muito interessante. O ser humano ele tem a capacidade de fazer planos de ação enquanto ele está tomando decisão. Então, quando você está tomando decisão se você vai dar o sprint ou não, se você vai seguir aquele cara ou não, se você tem que se posicionar de uma maneira XYZ no pelotão, você está construindo cenários que vão te facilitar. Daqui tantos quilômetros eu tenho uma curva fechada para esse lado. Se eu estiver nessa posição do pelotão, eu estou ferrado, vou perder tempo, tenho que estar ali. Blá, blá, blá. Eu vou tomando minha decisão, eu vou me reconfigurando para chegar num lugar que eu me prepare para ter uma melhor condição de tomada de decisão de um evento que vai acontecer daqui meia hora. O animal, quando está fugindo do seu predador, ele não tem essa visão. Ele resolve um problema atrás do outro. Ele não resolve, olha, eu vou dar a volta por aqui, porque se eu for aqui, aquela árvore ali não vai aguentar o peso do meu predador, que eu vou passar por ela. Não, ele vai resolvendo um problema de cada vez aí. Então tem um livro que é Por que as zebras não têm úlceras? Então, é a dica de leitura nesse sentido.
Agora, Vitor, vamos. Se a gente ficar aqui falando de estratégias, mil, existem N. Mas vamos falar um pouco do que a Sensorial faz também, né? Que o desenvolvimento do software que vocês têm para aplicabilidade de ajudar nessa ativação pré-treino, pré-evento de atletas e empresas, empresários, funcionários como um todo, né? Que é um negócio muito legal.
Sim, hoje a gente tem algumas ferramentas que são aplicativos, né, de celular. Uma que é aquela que eu comentei até da gente começar a entender perfil, e aí não vai ser uma coisa mais estado, mas sim uma característica dessa pessoa em termos de performance cognitivo, né? Então são 4 valências aí sendo monitoradas, né? Atenção, reação, decisão e controle. Então a gente consegue identificar o perfil do atleta ali, como é que é o seu nível de atenção, como é que é a sua velocidade, controle, se está equilibrado, se não está, se ele é muito impulsivo, mas também ele é muito rápido, ou se ele tem muito controle ou ele é lento demais. Então a gente consegue ver o equilíbrio dessas capacidades cognitivas. Agora, para detectar a flutuação de estado, né? Então, como é que eu estou nesse momento? Como é que está a minha atenção nesse momento? E a minha atenção sendo eu comparado a mim mesmo. Como é que está a minha velocidade nesse momento? Então, a gente criou uma ferramenta para pegar o estado, para ser um termômetro cognitivo, né? Então, como é que está o meu estado de prontidão cognitiva? Esse é o termo, em três valências, né? Controle, velocidade e atenção. Então, o sistema também é um aplicativo, né, de celular. Ele vai detectar as flutuações sendo eu comparado com a minha linha de base. Então, eu tenho um período de calibração desse sistema, né, que ele vai entendendo o que é a minha média de respostas e os meus desvios, né, e as minhas flutuações. Se nas medidas seguintes, né, eu escapo, né, desse nível de flutuação normal, aí, ele me alerta. Então, ele pode falar: ó, Vitor, nesse momento aqui, você está mais desatento que o seu nível normal de atenção, ou você está mais impulsivo que o seu nível normal de controle, né? Então, o que é essa informação para esse atleta, né? Então, antes dele ir para um treino, uma competição, ele está sabendo se ele está dentro do seu ok de prontidão cognitiva, ou se tem algum desvio, ou se ele está com algum alerta, que a gente chama, né? Ó, calma aí, agora você está desatento. E isso, e essa informação, é uma informação que ele vai utilizar para incluir dentro da sua rotina de ativação. Então, eu sabendo que hoje eu estou mais desatento que meu nível de atenção normal, o que ingrediente que eu posso colocar aqui no meu protocolo de ativação pré-treino para regular esse estado?
Legal. Basicamente, é um extra, né, que vocês oferecem num treinamento para os treinadores, academias, empresas, atletas, quem quiser, para se conhecer melhor e conseguir atingir melhor esse estado de ativação ideal, vamos falar.
Sim. Ô, Vitor, a gente já está mandando para você no seu e-mail a chave aqui do Gregário. Volte sempre, a casa é sua. Tenho certeza que a gente tem essa conversa foi sensacional. Tenho certeza que a gente tem oportunidade para muitas outras, assim como com o Caio e com os outros demais aí, amigos da Sensorial. A história do app é muito curiosa. Eu vou te pedir depois mais informações para a gente compartilhar com o nosso ouvinte, como acessa, como faz para saber mais. E muito obrigado, cara. Foi um grande prazer conhecer e saber um pouco mais da neurociência no esporte.
Eu que agradeço o convite. Espero que tenha sido proveitosa aí, conteúdos aí diferentes. Acho que tem uma perspectiva boa aí, muito assunto para desenvolver. E parabéns pelo programa de vocês aí. Nossa, muito, muito legal. Eu dei uma olhada no site aqui, com certeza eu vou dar uma olhada em vários conteúdos para sempre estar ligado aqui.
Impressionante o trabalho da Sensorial Sports e do Vitor Cavallari. Com certeza é uma pauta que vai voltar aqui no Gregário Cycling. A conversa com ele chegou ao final, mas o episódio pré-treino tem outras duas entrevistas também muito legais, com o Rafael Falsarella e a nutricionista Alessandra Luglio. Confira aqui no seu player de podcast favorito. Aproveito também para convidar você a seguir o Gregário Cycling nas mídias sociais, siga o nosso Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no mundo das rodas. Um grande abraço e até a próxima!